Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. NetSat está a reajustar a operação para reforçar a capacidade de resposta, recorrendo a ACMI, o aluguer de aeronave com tripulação, após ter tido cerca de 175 voos afetados devido ao nevoeiro em Ponta Delgada. Fonte do grupo de aviação adiantou à Lusa que a SAT frisou que o objetivo do reajuste operacional é reacomodar os passageiros com a maior brevidade possível e minimizar os constrangimentos causados pelas condições atmosféricas. Desde sábado que o intenso nevoeiro tem provocado o cancelamento de vários voos em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. No caso da SAT, que opera com a Azores Airlines, que voa dos Açores para o exterior, e a SAT Air Açores, responsável pelas ligações interilhas, foram afetados cerca de 175 voos devido às condições atmosféricas em Ponta Delgada, segundo revelou a Lusa, fonte do grupo de aviação. A situação provocou enchentes no aeroporto João Paulo II durante o fim de semana e levou a infraestrutura portuária a instalar provisoriamente um conjunto de camas de campanha durante a noite para dar resposta aos passageiros com ligações canceladas. Uma massa de ar úmida e quente proveniente de sudoeste está na origem das neblinas ou nevoeiros que tenha provocado perturbações significativas na operação aérea nos Açores, explicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em declarações à Lusa, a meteorologista Elsa Vieira, da delegação do IPMA nos Açores, explicou que a situação meteorológica tem sido provocada por uma massa de ar úmida e quente proveniente de sudoeste que transporta elevados níveis de vapor de água e umidade relativa. Responsável adiantou que o fenómeno piora sempre de madrugada e nas primeiras horas da manhã, período em que a visibilidade diminui significativamente, afetando as operações de aterragem e descolagem nos aeroportos. Com aquecimento diurno, as condições tendem a melhorar durante a tarde, mas ao final do dia a visibilidade volta novamente a baixar. O IPMA prevê que durante a semana continuem a manter-se as condições propícias à formação de neblinas ou nevoeiros, em especial na costa sul das ilhas, embora com períodos mais prolongados de abertas. As condições atmosféricas nos Açores têm tido um forte impacto na operação aérea, afetando assim centenas de voos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Vários serviços de finanças nos Açores estiveram hoje encerrados ou com funcionamento condicionado devido à participação dos trabalhadores num plenário nacional promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. A nível nacional, mais de 60 repartições de finanças fecharam portas durante a manhã, enquanto outros serviços asseguraram apenas atendimento mínimo. O plenário, realizado em formato online, reuniu mais de 2 mil trabalhadores para discutir reivindicações relacionadas com carreiras, progressões e condições de trabalho. O sindicato considera que a elevada adesão demonstra a determinação dos funcionários e apela ao Ministério das Finanças para que apresente soluções concretas para os problemas do setor. O GT Açores alertou para sinais de abrandamento da economia regional, apontando a desaceleração do turismo, a persistência de baixos salários e os elevados níveis de pobreza laboral como alguns dos principais desafios da região. Em comunicado, a Central Sindical destaca que os Açores continuam a apresentar indicadores positivos, como uma taxa de desemprego de 5,4%, inferior à média nacional, mas sublinha que continuam a existir problemas estruturais, entre eles o abandono escolar precoce, a privação material e o número crescente de trabalhadores com mais do que um emprego. O GT manifesta ainda preocupação com a quebra da atividade turística, setor que representa cerca de 17% do PIB regional, situação agravada, segundo a organização, pela saída da Ryanair. Perante este cenário, a Central Sindical defende aumentos salariais superiores a 5%, mais mais investimento na qualificação profissional e medidas para fixar jovens qualificados nos Açores. Entre as prioridades estão também o combate à precariedade laboral, o reforço das políticas sociais e a diversificação da economia através da inovação e da digitalização.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, considerou que a região representa uma oportunidade para a União Europeia, sendo do seu interesse investir no arquipélago, dada a sua dimensão geopolítica e geoeconómica. Também presidente do Governo dos Açores, que falava numa iniciativa do PSD para assinalar os 50 anos de autonomia política na Ribeira Grande, afirmou que está na hora também de dizer à República e à União Europeia que o arquipélago é uma região de oportunidades. Por isso, para Bolieiro, Portugal sem os Açores valeria muito menos.
Nós somos a ultraperiferia só da União Europeia. Nós somos a melhor projeção atlântica da fronteira ocidental da União Europeia, que liga a Europa a mais outros dois importantes continentes. E nós somos essa fronteira ocidental com a América do Norte, com a América Central e com a América do Sul e com a África. E por isso estamos na centralidade do futuro.
Bolieiro destacou ainda outras dimensões do arquipélago, insistindo que a região representa uma oportunidade para Bruxelas.
Nós, a nossa dimensão marítima, a nossa dimensão espacial, não é apenas aeronáutica, é espacial, de acesso e retorno ao espaço, associadas à modernidade tecnológica, à investigação científica, à transição climática, à transição digital, à transição energética, à segurança e defesa de Portugal e da União Europeia, ao crescimento e à competitividade económica global da União Europeia perante as outras regiões económicas, as economias do futuro, a economia azul, a economia espacial, a economia da segurança e defesa, a economia do digital, a economia da energia, depende muito desta dimensão que os Açores dão a Portugal e à União Europeia.
Numa mensagem enviada ao líder nacional social-democrata, Luís Montenegro, considerou que o partido continua com o mesmo impulso fundador.
Tem sido com o PSD que os grandes saltos de desenvolvimento da região se têm realizado. Temos a responsabilidade de estar à altura desse legado. Continuarmos a ser um partido aberto, um partido com ideias e vocação de futuro, com visão estratégica, com novos desafios, decisões amadurecidas, mas uma grande capacidade reformista.
Luís Montenegro, que foi reeleito ontem presidente do PSD, com 94,8% dos votos em eleições diretas no partido, às quais concorreu sem oposição interna para um mandato de 2 anos na liderança dos sociais-democratas. O líder do PS Açores, Francisco César, considera que a eventual queda do governo regional não implica necessariamente a realização de eleições antecipadas. Em declarações à Lusa e à Antena Açores, o dirigente socialista afastou para já a hipótese de apresentar uma moção de censura ao Executivo de Coligação. As declarações surgem num contexto de tensão política, depois de José Manuel Bolieiro ter afirmado que o PSD vai concorrer sozinho às eleições de 2028, uma posição que motivou críticas dentro da própria coligação. Ainda assim, Francisco César garante que uma moção de censura não está em cima da mesa neste momento.
O nosso objetivo é participar com outros agentes de proteção civil numa evacuação em que...
Não era este som que queríamos ouvir. Vamos então ouvir Francisco César, líder do PS Açores.
Não, neste momento isso não está em cima da mesa. O governo tem uma oportunidade que é histórica, que é a oportunidade que já lhe foi dada quando o Partido Socialista viabilizou, através de uma abstenção no último orçamento, para ser este governo a resolver os problemas que ele próprio criou. O que irá acontecer é que, se nós verificamos que este governo não resolve os problemas que ele próprio criou, teremos que ser nós a arranjar a forma de os resolver. Até agora, o que temos feito é contribuir, não para a instabilidade política, mas para resolver essa instabilidade política.
Francisco César defende que uma crise política só se justifica para resolver problemas mais graves e garante que o PS Açores vai decidir o sentido de voto do próximo Orçamento Regional após analisar o documento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, Rui Andrade, considerou que quando está sujeita a níveis de stress elevados, a Proteção Civil responde de forma capaz aos diversos níveis. Num balanço do exercício Touro 26, que o Serviço Regional promoveu este fim de semana na Ilha de São Miguel, Rui Andrade referiu que os objetivos inicialmente traçados foram totalmente alcançados, tendo sido testadas as capacidades a vários níveis. Desde logo, o Plano Municipal de Proteção Civil, em conjunto com o Plano Regional de Proteção Civil nos Açores. O exercício decorreu nos concelhos de Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Povoação, tendo por base a crise sísmica de 2005 no Vulcão do Fogo, a partir da qual foram simuladas várias ocorrências que exigiram a intervenção de equipas com diferentes valências e capacidades operacionais. Já na Ilha do Pico, terminou ontem o exercício militar Açores 26. Durante 3 dias, as Forças Armadas testaram a prontidão e a capacidade de resposta conjunta num simulacro de uma crise sismo-vulcânica.
O objetivo é participar com outros agentes de proteção civil numa evacuação em que é atribuída essa missão aos militares para fazer a evacuação da população da Ilha do Pico, pessoas mais vulneráveis, e fazer também a salvaguarda da vida humana e a salvaguarda e a proteção de bens. Para isso é um trabalho que já é planeado já desde o ano passado, em que tivemos várias fases. Esta é apenas a ponta do iceberg de todo esse trabalho de preparação, com o Comando Operacional dos Apoios como o cérebro, mas com o Comando da Zona Aérea, o Comando da Zona Militar e o Comando da Zona Marítima e também forças que foram projetadas do continente.
César Rodrigues, Tenente-General do Comando Operacional dos Açores, em declarações à RTP Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As crianças são o nosso futuro, mas a verdade é que o olhar que têm sobre o presente já nos ensina muito. Hoje, Dia Mundial da Criança, decidimos que quem manda são eles. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
E por isso mesmo, desafiamos um conjunto de crianças a assumirem o comando e quisemos saber o que fariam se fossem diretores de uma escola.
Se eu fosse presidente da minha escola, eu reforçava os tetos onde caem água, tirava as borrachas do campo de futebol, colocava relvado sintético e umas balizas de futsal, havia os alunos numa sala de reunião, a entrada dos alunos na escola seria às 9 horas, e saíam às 2h10. As horas de recreio seriam 1h30.
E o beat bullying mal. E pelo menos uma vez no mês, fast food.
Faria recreio todo o dia e comida mais docinha. Só havia aulas durante 2 dias da semana. As fichas de avaliação eram uma por ano.
E incluía na escola disciplina T.
Se eu fosse diretora da minha escola, eu alterava o horário escolar para as 10 e acabava a 1. E eu colocava os alunos das crianças a matéria e disciplina que queriam dar.
Não colocar os meninos de castigo, distribuir as regras pela escola, construir 4 campos de futebol.
A pureza e a espontaneidade dos mais novos resultam quase sempre em respostas surpreendentes. Pusemos à prova a sua imaginação e tentamos saber o que inventariam caso fossem inventores.
Uma máquina do tempo, porque gostaria que algumas coisas do passado fossem melhores.
Um robô gigante para construir casas, fazer teslas, vários carros. Era o meu ajudante. Para me lavar a louça, para me conduzir o carro, embora pudesse comprar um carro que se conduzisse sozinho. Meter a mesa, a trabalhar nas aulas.
Inventava uns sapatos com foguetes abaixo para chegar à escola em 2 segundos.
Inventava um robô que transformava todo o lixo em coisas úteis.
Eu inventaria uma cura para todas as doenças do mundo.
Eu inventava um relógio para parar o tempo.
e o que realmente traz felicidade aos mais novos. Não pensem que são os bens materiais. O melhor presente não vem embrulhado em papel, mas sim no tempo que os adultos lhes dedicam.
O que me faz mais feliz é jogar basquete e conviver com a família.
O que hoje em dia me deixa mais feliz é por ter uma mãe e um pai e uma família, por ter uma casa, por ter amor, por cuidarem de bem e também por ser acolhido.
O que faz mais feliz é os abraços da minha mãe.
Ter liberdade, ter casa, ter pais, escola.
A minha mãe e o meu pai e ter saúde.
Minha família e dançar.
O Dia Mundial da Criança comemora-se hoje e visa alertar para a defesa dos direitos das crianças e promover o seu bem-estar geral.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. O piloto açoriano Ruben Rodrigues participou no Rally de Lisboa. Terminou a prova na segunda posição, a um segundo do vencedor. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Terceira prova a contar para o Campeonato Portugal de Rallys, mas participou extra prova, ou seja, o piloto escolheu este Rally de Lisboa para não pontuar. Ora, mesmo assim, terminou na segunda posição a um segundo de Pedro Almeida, que passou a liderar o Campeonato de Portugal de Rallys, agora com mais 11 pontos do que Ruben Rodrigues. A dupla açoriana Henrique Meniz, Jorge Diniz terminou na 14ª posição e o piloto Gustavo Silva no 36º lugar. 19 de junho vai para a estrada o Rally de Castelo Branco, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Rallys, prova esta também de asfalto, asfalto esse que foi o primeiro teste para Ruben Rodrigues e o seu Toyota Yaris.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.